Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Raquel Teixeira.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores escolhem novo presidente do Senado na sexta-feira.
Projeto que amplia a segurança de barragens será reapresentado no Senado.
Sancionado o projeto que reconhece a profissão de psicomotricista.
Boa noite.
Boa noite.
Nesta sexta-feira, dia 1º de fevereiro, será eleito o novo presidente do Senado. Entre as prerrogativas do cargo está dar posse ao presidente da República. Saiba outras atribuições do presidente do Senado nesta reportagem de Yara Farias Borges.
É o presidente do Senado quem dá posse ao presidente da República. E é ele o terceiro na linha sucessória a ocupar a presidência da República, na ausência do vice-presidente e do presidente da Câmara dos Deputados. A convocação extraordinária do Congresso em caso de decretação da intervenção federal ou de estado de defesa e de pedido de autorização para decretar estado de sítio é feita pelo presidente do Senado. Entre as suas atribuições, ainda estão a distribuição de matérias às comissões permanentes, propor transformar uma sessão pública em secreta e rejeitar proposições que ele considere contrárias à Constituição. É o presidente do Senado quem define a pauta de votação. Como ele é também o presidente do Congresso, ou seja, é o chefe do Poder Legislativo, é ele quem define a pauta de votações das sessões conjuntas. Isso, na avaliação do consultor do Senado, Gabriel Dezen, dá ao ocupante do cargo grande poder político.
Nessa condição de dupla presidência, ele tem o domínio da pauta nas duas casas. Então, a posição de presidente do Senado e do Congresso Nacional dá ao mesmo agente político o domínio das duas pautas, o que vai para a deliberação em cada sessão, quer do Congresso, quer do Senado. Com isso, o poder político que ele reúne, o poder no processo legislativo é muito grande.
O presidente do Senado está à frente da mesa diretora da Casa e da mesa do Congresso. Ele ainda integra o Conselho de Defesa Nacional e o Conselho da República. Em caso de ausência ou impedimento do presidente do Senado, o primeiro e o segundo vice-presidentes o substituem. Todas as atribuições e prerrogativas do cargo estão previstas na Constituição e no regimento interno do Senado.
O Brasil tem um sistema bicameral e divide o Poder Legislativo Federal em duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. E o Senado tem suas atribuições específicas, como explica a repórter Maria Ferreira.
As funções principais do Senado Federal, assim como as da Câmara dos Deputados, são produzir leis e fiscalizar o governo. Mas, segundo o artigo 52 da Constituição Federal de 1988, o Senado tem atribuições específicas, entre elas, processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República, além dos ministros de Estado, do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. O consultor legislativo do Senado, Arlindo Fernandes, ainda cita outras atribuições.
Aprovar a indicação de autoridades, como juízes, juízes do Supremo, juízes do Tribunal Administrativo, do Tribunal de Contas, diretores do Banco Central, Procurador-Geral da República e outros cargos determinados na lei, principalmente diretores de agências reguladoras. O Senado também funciona como a casa que aprova, em sessão secreta, a escolha do chefe de missão diplomática.
O Senado também tem a competência de representar as demandas das unidades federativas do Brasil. O consultor explica o porquê.
Nos países que, como o Brasil, são divididos em estados, províncias, né, departamentos, ele tem uma função vinculada ao princípio da federação. Ou seja, enquanto a Câmara, o número de representantes de cada estado, ele é proporcional à população, então você tem estados com 8 deputados, estados com 70, o Senado, em função desse princípio federado, e para melhor revelar esse princípio federado, ele é composto por um número igual de representantes por estado, são 3, independentemente da população.
A atividade de psicomotricista é reconhecida agora em lei. Trata-se do profissional que utiliza técnicas de estimulação do corpo e interação com o ambiente externo para tratar de deficiências de desenvolvimento em crianças ou transtornos em adultos. Repórter Bruno Lourenço.
De acordo com a Associação Brasileira de Psicomotricidade, o profissional da área é aquele que estuda o ser humano a partir do corpo em movimento. A estimulação corporal é usada pelo psicomotricista para tratar deficiências cognitivas, dificuldades emocionais e problemas motores, tanto em crianças quanto em adultos. A técnica ainda não é muito utilizada no Brasil e são poucas as universidades que oferecem formação específica. Realidade que a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, espera mudar com a regulamentação da atividade de psicomotricista.
Ao reconhecer a profissão, estimular na formação e capacitação dos profissionais, estimular cursos já existentes de pós-graduação oferecido em todo o país, portanto, é um reconhecimento necessário para que mais universidades, incluindo públicas, passem a oferecer cursos estimulando pesquisa, participação em discussões sobre protocolos internacionais e o consequente amadurecimento continuado da psicomotricidade no Brasil e no exterior.
Vão poder exercer a atividade os formados em curso superior específico ou com pós-graduação na área, ou quem já tenha comprovadamente exercido a profissão de psicomotricista. A Presidência da República vetou os artigos que autorizavam a criação dos Conselhos Federal e Regionais de Psicomotricidade.
O senador Eumano Ferrer vai reapresentar o projeto que torna mais rígidas as regras de segurança das barragens. E o Senado pode ter uma CPI para investigar o que aconteceu em Brumadinho. Reportagem de Larissa Bortoni.
O senador Eumano Ferrer, do Podemos, do Piauí, vai pedir que o projeto com regras para aumentar o nível de segurança das barragens volte a ser analisado pelo Senado. Apresentado em 2016 por Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, a proposta foi arquivada ao final do ano passado.
Nós só agimos no Brasil como bombeiros. Depois da catástrofe, é que vem ação governamental. Depois esquece. Após Mariana, Ricardo Ferraço fez um projeto de lei tornando mais rígida a lei atual. Eu vou pedir o desarquivamento.
Além da retomada da análise do projeto que endurece a Política Nacional de Segurança de Barragens, o Senado pode criar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. Em entrevista à Agência Senado, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, confirmou ter um acordo para a coleta das 27 assinaturas para a instalação da CPI.
Por causa das divergências sobre o voto aberto ou fechado nas eleições do comando do Senado, a senadora Simone Tebet deixou a liderança do MDB.
A forma da votação divide opiniões de senadores e deve ser bastante debatida na próxima sexta, quando será escolhido o novo presidente da casa. Repórter Paula Groba.
O artigo 60 do Regimento Interno do Senado assegura que a eleição para o comando da casa deve ser secreta. Entre os senadores, as divergências ocorrem até mesmo dentro de partidos. É o caso do MDB, que decidiu defender o voto secreto, o que desagradou a senadora Simone Tebet, de Mato Grosso do Sul.
Eu sou candidata dentro da bancada para ganhar ou para perder, mas abri mão da liderança porque há algumas questões lá dentro da bancada que eu não concordo. Entre elas, há uma maioria que acha que tem que votar fechado, que a votação é fechada. Eu, num processo de democracia, entendo, não tenho problema de externar o meu voto e declarar voto aberto.
Assim como Simone Tebet, outros pré-candidatos à presidência do Senado são favoráveis ao voto aberto. Tanto o PSD, que pode lançar a candidatura do senador baiano Ângelo Coronel, quanto o senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, são contra o voto secreto. Já o autor do questionamento feito ao Supremo Tribunal Federal sobre a votação fechada no Senado, senador Lazier Martins, do PDT do Rio Grande do Sul, afirma que o voto secreto para a eleição do comando da casa está previsto apenas no regimento interno.
O eleitorado brasileiro tem direito em saber quem vota em quem e não há nenhuma proibição, porque a Constituição brasileira prevê todas as hipóteses em que deve ocorrer o voto secreto. Para a presidência da mesa do Senado, não há previsão. Isto foi invenção do regimento interno. Portanto, era suscetível de questionamento.
O presidente do STF, Dias Toffoli, decidiu, porém, que a votação não deve ser revelada. Ainda assim, senadores que defendem o voto aberto prometem voltar ao tema durante sessão para a eleição do Senado na próxima sexta-feira.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.